libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse estudo maravilhoso aqui, o André Luiz, nesse momento, ele está narrando para a gente uma reunião mediúnica, né, que ele está acompanhando, onde será ajudado ali todo esse processo de obsessão da Margarida. Interessante que os benfeitores chegam e os benfeitores já converteram, digamos assim, alguns obsessores. Ou seja, os obsessores ligados às trevas, mas que são lúcidos, ou seja, estão fazendo mal, consciente daquilo que estão fazendo, planejando, decidindo, eles argumentaram através do, não só da argumentação, mas da prática do amor. Quando ele ajuda os familiares obsessores, eles automaticamente convertem os obsessores. Mas tem esses obsessores que não conseguem pensar, que são esses ovoides que estão ali apenas para descarregar uma energia, impregnando o obsidiado naquela energia, para mantê-lo que inerte, mantê-lo naquela frequência depressiva. Então, que são esses ovoides que não têm a capacidade de dialogar, de raciocinar. Então, isso o Gúbio, apesar do Gúbio ser um espírito de luz, mas ele não consegue ajudar. E aí a gente vê a beleza que é o trabalho de ajuda, porque não é um só, não é um espírito de luz que resolve tudo.
O trabalho em equipe, né? Sempre a colaboração, a fraternidade, a amizade, né? A intercessão, que é intercessão, né, gente? Você intercede por quê? Porque você tem uma ligação com o outro, né? Isso. Nada é sozinho, nada é isolado no universo.
Exatamente. E aí ele está falando que são 9 médiuns nesse trabalho mediúnico. E tem 9 médiuns e 21 colaboradores desencarnados ali colaborando nessa reunião de desobsessão, onde esses ovoides vão ser ajudados, vão ser entregues, vão ser realmente socorridos dessa forma. E é interessante que o André Luiz, com relação à desobsessão, ele diz assim: quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, então veja, isso aqui é para nós, para as pessoas que fazem parte da desobsessão, essa frase tem que ficar registrada em nossos corações. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, porque é um trabalho muito sério, para que a gente pense quando for faltar. Muitas vezes a gente fala assim: ah, não, tem muitos médiuns lá, eu só sou apoio, não precisa. Olha, precisa demais. Vejam, são 21 colaboradores no plano espiritual. Se não fosse necessário, bastaria um.
E eles não faltam, né?
E eles não faltam. Então ele diz: os orientadores trouxeram Gaspar a organização medianímica, a fim de que pudesse ele recolher algum benefício ao contato dos companheiros materializados na experiência física, que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam, sem perceber, o trabalho salutar das abelhas operosas. Veja que o Saldanha não precisou ir para uma desobsessão, porque o Saldanha, ele tinha uma linha de pensamento. Então, não foi necessário. Mas para o outro, já foi necessário. Uhum. Então, para a gente ver como a mediunidade, o processo de desobsessão, ele não é matemática. Ele não é uma fórmula, que é aquela fórmula. Tem diversas variantes. Por quê? Porque estamos lidando com gente. Estamos lidando com mentes, exato, com experiências. Exato. Então, cada experiência é um mundo. Cada coisa é uma situação.
Eu sempre digo, não tem tipo de espírito. Não existe isso, existe espírito, né?
Isso.
Como não existe tipo de gente, existe gente, né?
Exatamente. Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Visão, audição, tato e olfato foram neles subitamente acordados e intensificados. Parecia um sonâmbulo, despertando. À medida que se lhe casavam as forças, as energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial. E a gente vê muito isso, né?
Exato.
Esse choque. Uhum. Apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, em visível processo de enxertia psíquica, o hipnotizador gritou e chorou lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora, com aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. O senhor Silva, marido da médium, fez-lhe sentir a necessidade de renovação espiritual em edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas e, depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por dois servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isto é, à posição de demente em retorno gradativo à razão. Então, olha o processo.
Olha que trabalho, né? Quer dizer, na verdade, olha que interessante, meus amigos, Gaspar era aquele hipnotizador impassível. Ele estava hipnotizado também. Então, aí ele saiu de uma hipnose, né? É como a criatura despertando de um sono. E aí a pessoa começa a ver, começa a ouvir, começa a cheirar, começa a perceber a vida toda, né? E aí é pra gente até começar a analisar essas questões nossas da insensibilidade. Quando a Joana fala, né, que a indiferença é pior do que o ódio, é pra gente analisar. Porque essa indiferença vem de que processo? Da alienação de um conteúdo externo, e aí eu paro numa coisa só o tempo todo. Eu tenho que começar a meditar sobre essas questões, porque senão a gente acaba se perdendo, né? E a gente entra nessa demência mesmo.
Exatamente. Aí ele fala, findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Vejam, a mobilização para uma pessoa, né? Para a princípio,
exato,
o espírito do Gaspar. Então, mobilizaram 9 médiuns, 21
espíritos. Na verdade, 30 pessoas, né?
Exatamente. Não importa quantas pessoas estão envolvidas. Não importa se um apenas foi resgatado. O importante é que foi.
O serviço foi feito.
Isso. Esse é que é o nosso papel. Porque muitas vezes nós ficamos assim, muito ligados com o mito do muito.
É, isso.
Ah, mas vem cá. Poxa, esse movimento todo para atender um espírito.
Exato.
Só. Mas é só um. E quantas pessoas vão na palestra? Isso, só 4? É. Ah, é pouco.
A gente, às vezes, até, Berenice, é bom falar isso, né? No movimento espírita, algumas pessoas ligam e sabem que a gente faz parte de casas que tem uma frequência grande. Assim, mas lá não é igual o Leão Denis, não, né? Lá não é igual o Leão Denis, não. Tem a proporção. A pessoa fica quase assim, um tanto receosa, quando na verdade, gente, é assim, quando a gente prepara estudo, a gente que a gente prepara é pra quem? É pra gente, né? Então, o primeiro beneficiado é a gente. É a gente que vai ter contato com os espíritos, que vão intuir, muitas vezes, que obra procurar, como é que procura, como é que faz, né? E que vai ter o benefício da tarefa. Na verdade, o outro que tá ali, ele pode até não ouvir nada. Então, não é favor nenhum que se faça. E não é nada para ninguém. E essa questão de pensar em quantidade de pessoas, também isso aí é uma coisa que não interessa quem está falando. Interessa quem vai falar se ele estudou, né? Se ele está em conexão com a espiritualidade, se ele quer ser útil. Essa questão, se é cadeira, se é banco, se o chão é de terra, ou se o chão é assim, ou se tem 1.000 pessoas, ou se tem 10, ou se tem 2, isso aí não interessa a quem está preparando, porque senão a gente entra em confusões e vai se meter em assuntos que não competem a gente, né?
Isso, e muitas vezes atrás de ter uma casa cheia, aí a pessoa acaba o quê? adequando a doutrina ao gosto da clientela.
Até os caprichos, né? Exatamente.
Quando, na verdade, não é esse o propósito. A gente está vendo que uma mobilização grande aqui é apenas para atender um único espírito.
Exatamente.
Porque é o espírito que é necessitado. Margarida estava, enfim, aliviada e em pranto pedia ao esposo agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadiço, obtemperou. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo os benefícios aqui recolhidos.
Como é que a gente defende a nossa casa, hein, Berenice? É possível defender a nossa casa?
Veja, né? Inclusive, muitas vezes nós é que escancaramos as portas das nossas casas para os obsessores. Muitas vezes nós convidamos em massa esses obsessores a estarem conosco. E nós já falamos aqui diversas vezes no livro Obreiro da Vida Eterna, que quando o André Luiz está numa rua e ele percebe um monte de espírito brincalhão, zombeteiro, obsessores, entrando numa casa, entrando na outra, para lá e para cá, e ele percebe que só tem uma casa que esses espíritos não entravam. E ele fica olhando. E ele fala, ué, eles só não entram ali. E o mentor pede para ele aguçar a visão espiritual dele. E quando ele começa a prestar atenção, ele vê que tem um halo em volta da casa, como se fosse um halo, uma corrente elétrica mesmo, repelindo qualquer pessoa a entrar ali. E ali a explicação vem, que aquela casa é uma casa que cultiva a oração. Então veja, a importância do culto no lar, a importância da prece íntima, porque alguém pode falar assim, ah, mas na minha casa é uma confusão danada, ninguém quer fazer o culto do lar. Faz você.
Sozinho,
uma pessoa apenas dentro do lar, com bons propósitos, ela protege o lar inteiro. Tanto que tem um livro chamado Liberação, que é muito interessante. O camarada, ele é mulherengo, ele anda em tudo quanto é lugar, tem um monte de obsessor atrás dele, mas a mulher dele, a esposa dele, é uma pessoa digna. Tanto que ela mantém a casa dela limpa. Os obsessores vêm até a porta. Depois não tem mais acesso a ele. Fica todo mundo lá de fora esperando. Porque senão não seria justo.
É,
não seria justo.
O bem ser afrontado pelo mal, né? Ser sufocado pelo mal.
Exatamente. Então, aqui agora, não basta apenas ajudar a Margarida, tem que socorrer-lhe a casa. Por isso que quando as pessoas vão pedir ajuda ao centro espírita, damos passe, colocamos um tratamento espiritual, mas qual é a recomendação? Culto no lar.
Exato.
Estudo. Esta é a recomendação. E aí, sorriu bondosamente e acrescentou, para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração, por 10 dias sucessivos, de 12 companheiros espirituais incorporados ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel, de vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Então, é interessante porque o Saldanha, ele está tão firme do propósito dele, e ele sabe tanto das coisas que ele está, tipo, olha, isso vai acontecer isso, acontecer daquela forma, mas ele não arreda o pé.
Porque assim, ele sabe porque ele fazia, né? Ele fazia, então ele sabe. E aí isso é muito interessante, essa conquista. Existe um dito bíblico, Berenice, que é assim, granjear é amigos. Então, o dito bíblico, a lição é granjear é amigos, o dito bíblico é granjear é amigos com as obras da iniquidade. Aí Emmanuel diz que aparentemente isso parece, né? Que é assim, uma criatura comum se juntando com advogados venais, né? Mas não é isso não, é que esse amigo dessa obra, né? Ele, no fundo, ele vai prevenir de coisas que a gente não tem noção. No bando de Lampião existia, né? José Grosso e Palminha, né? E as pessoas falam assim, mas como é que José Grosso era um guia? Por quê? Ele era homem de confiança do Lampião, então ele sabia dos planos. Aí o que ele fazia, né? Ele e Palminha, mandava Palminha irem aqueles locais que ele iria invadir, né? Ia lá pra avisar. Aí as mulheres e as crianças eram poupadas, né? Agora os cabra macho, né? Pagavam a macheza lá, sendo mortos. Então observa só, ele era um benfeitor. Até que um dia, né, Lampião soube da situação e deu cabo deles. Mas observa, é interessante um espírito que conhece essa estrutura toda, porque ele vai defender o grupo, né? Ele vai usar aquilo para o bem.
É verdade. E como o bem, em todos os lugares, ele pode se estabelecer. Mesmo no ninho de cobras.
Exato.
Né? Mesmo em qualquer
exatamente.
Situação. Você vê quando... É, que essa situação aqui da Margarida poderia ser resolvida com facilidade.
Exato.
Sem derramamento de sangue,
não precisava,
né? Sem guerras, sem absolutamente nada, apenas com o exemplo.
Exato, né? Exatamente.
Foi
é
o exemplo, a autoridade moral do Gúbio, que fez com que o Gúbio exemplificasse na prática, mostrando para ele o que, que significa amar o inimigo. Foi através desse exemplo que tocou o coração do Saldanha.
Uhum.
E de tal forma que o Saldanha mudou imediatamente.
Uhum.
O Saldanha aqui, ele foi o Saulo de Tarso.
Exato.
Ele perseguia. Na hora que o Gúbio olha para ele e fala, o que, que eu posso te ajudar? E ajuda ele, aí ele se transforma no Paulo. Mostrando pra gente que essa transformação é a qualquer hora,
isso.
É a qualquer instante. E ela pode ser radical, sim.
Sempre é possível.
Isso, porque nós somos radicalmente, nós viramos radicalmente pro mal. Por que, que a gente não pode pro bem? Por que a gente não pode mudar? Por que a gente fica se sabotando, dizendo, ah, precisa de muitas reencarnações para mudar? A gente tá vendo que não precisa. Basta o quê? Ter vontade. E isto é que conta. E agora, entrando no capítulo 16, que tem o título Encantamento Pernicioso. Então, eles estavam numa reunião mediúnica, né, onde estava resolvendo o caso da Margarida. Então, agora, fim da reunião, reparei que a médium, Dona Isaura Silva, apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes em derredor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, qual se houvesse repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível.
É isso que essa da lâmpada é muito bom, né, Berenice? Até já riu aqui que eu falo sempre, gente, observa só. Quem quiser pode falar o que quiser pro médium. O povo da divulgação, então, é assim, né? Você acaba de fazer um estudo, a pessoa viu uma luz rosa, eu vi uma luz amarela, eu vi uma luz azul, verde. Isso não quer dizer que a pessoa tá fantasiando, mas muitas vezes a criatura viu mesmo. Agora, bobo vai ser a pessoa se acreditar que aquela luz é dela. Eu sempre falo assim, gente, se a luz fosse minha, eu seria acionista de uma dessas companhias de eletricidade, né? Estaria rica. Então, é essa a questão. Enquanto ela estava ali com os vídeos superiores, ela absorvia como se fosse uma esponja, né? Que estivesse encharcada daquela luz, daquela energia superior. Acabou aquilo, ela ficou com o que ela tem. E aí a gente já tá vendo aqui que o negócio está cinzento, né?
Exatamente.
Tá pardo, tá esquisito, né?
E o André Luiz ficou impressionado. Como uma pessoa está no trabalho do bem, brilhosa, e quando acaba o trabalho, ela fica de uma forma tão esquisita. Então, ele se dirigiu ao Sidônio com a natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. Aí ele vem contar o caso dela. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme.
Ah, esse negócio do ciúme é sério.
Pois é, e aí, veja bem, ela, como ele está falando aqui, ela está numa tempestade de fluidos malignos. E esses fluidos estão, assim, acabando com ela. Mas quem é que buscou esses fluidos? Ela, que se sintonizou inadvertidamente, ou seja, ela tinha condições, ela já tinha sido advertida, ela já sabia sobre aquelas questões. Então, ela deliberadamente, por vontade própria, ela começou a o quê? Se sintonizar com aquelas ondas, né? Através de quê? Do ciúme.
Então, isso é tão sério. Eu sempre conto que tem uma companheira que eu devo muito a ela, né? O nosso casamento, a prece, foi feita lá no Espírito Pedro e Paulo, né? Na casa que a gente fazia parte da mocidade, então foi feita a prece lá, a recepção lá, na casa. E no dia, você veja só, já vou fazer 30 anos, né? Então já tem um tempo. A companheira deu um abraço, na hora que ela abraçou, ela falou baixinho no meu ouvido: Deusa, lute vigorosamente contra o ciúme. Eu posso falar que eu já sofri muito e perdi muita coisa por causa disso. Olha, gente, ela falou isso, imagina, né? Num dia de casamento, parabéns, felicidade, aquilo tudo. Mas ela usou essa expressão que eu nunca mais na vida esqueci. E assim, a autoridade moral que sua companheira tem, né? O afeto que eu tenho e tudo, eu sabia que não era à toa. E até como um médium não foi assim. E eu comecei a me vigiar muito. Por quê? O ciúme é você se sentir dono daquilo que você não é, né? Ter o livre-arbítrio do outro, né? E aí foi assim uma fala perfeita, porque senão a gente acaba, olha só. E aqui tá a consequência, não é só material, não. Eu não vou criar só atropelo material, vou criar atropelos espirituais pra minha vida. E aí aquilo que poderia ficar bom acaba não ficando, porque conviver, né, com uma criatura o tempo todo assim deve ser uma dor muito forte, né?
Eu tenho uma amiga que ela fala que ela não admite ciúme na casa dela. Não admite em hipótese alguma, que ela já foi casada algumas vezes, nunca traiu marido nenhum, sempre terminou o relacionamento terminando mesmo, e esse, ela já está no segundo casamento, então, e o marido dela vira e mexe, tem umas crises de ciúme. E aí, ele mesmo fala que às vezes quando ele fica com o ciúme dela e tal, que ela percebe que é ciúme, ela fala: olha, meu filho, vai no psiquiatra. Só ele para resolver o problema de ciúme. Este assunto eu não converso. E ela não fala, ela fala: olha, eu dou satisfação de tudo na minha vida, desde que eu não perceba que é ciúme. Ah. Se eu perceber que é ciúme, eu mando logo pro psiquiatra. Vai se tratar, entendeu? Porque o obsessor não vai entrar por essa porta.
É, porque é uma porta perigosa.
E ela corta, mesmo porque ela é muito simpática e conversa com todo mundo. Ela falou: imagina, eu falo com Deus e o mundo, se eu for dar trela para ciúme, vai virar um inferno. Exato. Na minha vida. Então, desde o começo, a gente conhece há muito tempo, até os namorados dela, antes dela se casar com o primeiro marido, nós éramos amigas, e ela sempre falava, começava a namorar ela: olha, se ficar com ciúme, vai se contorcer sozinho, vai se rasgar sozinho. Eu não dou trela, eu não falo nada sobre ciúme. Então, porque ela disse que ela sofreu muito com os pais dela, vendo a tortura que era de ciúme na casa dela. Então, ela fala que ela não admite, em hipótese alguma.
Ela aprendeu que não
isso.
É bom, né?
Ela falou que era um sofrimento. E realmente, quem é ciumento, gente, fala que é um sofrimento sem fim. E os obsessores, eles fazem assim a farra. É um deleite para eles, porque a quantidade de obsessores que estão, às vezes não é nem um obsessor, é apenas um espírito brincalhão. Exato. Entendeu? Que vem fazer aquelas pegadinhas,
né?
Exatamente. E o ciumento, ele vive numa fantasia de fantasmas.
Isso, exatamente.
Então, a gente tem que pensar em nós. E se o outro ou a outra pessoa quiser nos deixar, que vá em paz, exato, vá com Deus. O ciúme não prende ninguém, não prende nada e não toma conta da vida de ninguém.
Exato.
Muita paz.
Muita paz, amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.